Eu não sei de onde vou, mas eu prometo que não será um tédio. Estamos começando mais um podcast, aterrissando a nossa nave entre acordes, between chords, um tanto quanto camaleões, encebosos. Chegamos aqui para alegrar os seus ouvidos, mas antes de qualquer coisa, use o dedinho para deixar um comentário na caixa de diálogo do nosso Spotify. Agradecemos desde já a nossa comunicação no Instagram. Igão, Netão, Negão, como é que vocês estão?
Tudo bem, minha gente? Quanto tempo? E hoje não vamos falar sobre uma trilogia comum. Não é Cavaleiros das Trevas, não é outros filmes aí, é música, é rock and roll, é Bowie.
E aí, galera, aqui é o Igor e eu já comecei minha dieta de ovo, pimenta e cocaína.
Pimenta? Como
leite,
assim?
Leite, pimenta.
A dieta que o Bowie fazia em Berlim lá.
Faltou leite.
Como assim? Bom, a gente vai falar sobre isso já.
Dieta.
Imagina o cara cagando.
Dieta, cocaína, dieta.
Não.
Que nutricionista é essa? Que nutricionista é essa? Tudo bem.
Mas a gente vai falar sobre isso. A primeira pergunta que fica pra quem vai começar a ler alguma coisa sobre essa trilogia é que por que que chama Berlim, né? Porque acho que só um dos discos foi gravado em Berlim e mixado. O resto foi até na França e tal.
Foi gravado em Jacarepaguá.
Aqui, Jaçanã, tá ligado? É, junto com o
Eu tenho uma teoria.
É. Mas, ô Igor, já que você já tocou sobre o assunto de Berlim... Por que que chama Berlim? Como Berlim influenciou essa trilogia?
Eu acho que a resposta tá na pergunta aí, cara. É a palavra influenciou. Eu acho que é isso que é o grande questão do negócio. Berlim é uma cidade, né, uma das mais importantes historicamente, né? Que aconteceram vários fatos históricos lá. E bem nesse período ainda tinha o muro lá, né, de Berlim e tudo. O que deixa tudo mais evidenciado, né? Então dá um sabor maior a essa história, então... É uma cidade que estava tendo um certo... Era um centro de atenções ali, né? Voltada por aquele pedaço ali da Alemanha. E eu acho que, realmente, assim, a influência da cidade, que a gente pode mencionar mais pra frente, foi o que realmente foi o que deixou mais característico essa sonoridade nesses três discos dele.
E o Neto, agora falando um pouco sobre o Bowie, qual que era a fase dele, o que ele tá vivendo? Porque o Igão até brincou na entrada aí, se a dieta dele era ovo, pimenta e cocaína, o cara não tava bem, né?
Pois é, o Bowie é aquela coisa, né, cara, pra quem não conhece muito, é um artista inglês dos anos 60, que começou no final dos anos 60, então ele... mas ele foi bem na contramão, assim, do convencional. Ele revolucionou de diversas formas. A gente pode fazer aqui 10 programas, que a gente tem 10 assuntos diferentes pra falar sobre o Bowie. E cada disco era uma coisa diferente, era um personagem diferente, era uma ideia diferente. Então, ele vinha de uma sequência muito boa, interessante até. Ele deu uma rateada ali no... Em 73, 74, ele ficou meio repetitivo, só que ainda assim ele trabalhava muito, ele imprimia estilos, experimentava, e ao mesmo tempo que ele avançava esteticamente e sonoramente, ele avançava também nas drogas e estilo de vida não saudável. Então ele se encontrava num momento ali meio conturbado psicologicamente, mas eu acho que um certo auge criativo, eu acredito.
Mas também auge de popularidade, que a gente pega ele ali... Sim. Depois de toda aquela coisa do Ziggy Stardust, de tudo que já foi um estouro, e principalmente o estouro também de crítica. Depois teve a coisa da que ele começou a misturar com as influências de Nova York, Los Angeles e tudo mais, a música negra de lá, que aí estourou em termos de popularidade ainda mais. Então acho que a gente vê muito isso na história do rock, os caras ficam de meio saco cheio, geralmente aí, mais ou menos nessas épocas, que eles tentam coisas muito, muito diferentes. E tem que ser mesmo, sim, não? Cai, como você falou, fica meio rateado o negócio. Não, mas...
Com certeza, mas em 76, né, mais principalmente, ele tinha lançado Station to Station, que pra mim é o meu favorito da carreira dele. Que é um disco que tem soul, tem rock, tem... É bem diferente, assim. A sonoridade dele é bem difícil de definir. Só que ele também tava cada vez mais, como eu disse, afundando nas drogas e tava muito próximo do Iggy Pop na época. Tava produzindo... tava produzindo, que é um outro maluco
completo. É o Curva de Rio, Curva de Rio do Rock and Roll.
Pô, não dá, cara. Então, ele tava produzindo os discos de estreia do Iggy que vieram em 77, que é o The Idiot e o Lust for Life. É, então,
Lust
ele tava
muito
próximo. Lust for Life.
O gatilho dos caras.
Aí, o...
Transporte.
Então eles estavam vivendo juntos, só que os dois indo pra ruína, né? Em termos de saúde, de música não. A música tava só. E os dois decidiram ir mudar ali pra Berlim, né? Sair ali daquela área do Reino Unido, Estados Unidos, e foram rumo à Europa ali naquela região. E em Berlim era o lugar que era o centro onde tudo tava acontecendo. É como se fosse... Hoje tá muito globalizado, assim, mas é como se fosse um São Paulo pro Brasil, assim. Que é lá que é onde as coisas acontecem, onde tem as novidades. Então eles foram lá pra se afastar um pouco desse clima de drogas e má companhia, bad company, que eles tinham lá. E aproveitaram essa onda do som que tava rolando em Berlim, esse experimentalismo, essa onda. Foi um combo de coisas.
E assim, eu acho que pra eles foi muito importante também que eu ouvi dizer que ele era quase um anônimo lá em Berlim, né? Você vê como que era outro mundo, né? É. Ele conseguia andar na rua, no mercado e tal. Então, tipo... E até porque o Bo, ele apesar dele ter uma característica física marcante, ele é um cara que muda muito, né? Então, tipo, às vezes... Então, o pessoal às vezes até acha que é o Bowie, mas não é. Ah, que o Bowie vai estar aqui no mercado de Berlim.
Maquiagem, eu tô
na minha rua. Não é possível que o Bowie vai estar aqui.
Uma estrela, tá ligado?
É.
Esse é do Lula na cara,
tá ligado? Então, tipo, eu acho que ele... Esse foi um dos motivos também que atraiu ele pra esse lugar, né? Que esse anonimato aí, que os caras poderiam viver uma vida meio normal. E eu até ouvi um comparativo muito interessante, né? Que depois do Ziggy Stardust, que era a persona dele lá, do cara da Lua, ele voltou pra Terra, né? Ser um terráqueo novamente, né? Ele era um cara das estrelas, assim, um... explosivo no pedaço dele ali, e daí ele foi pra um lugar onde ele poderia ser um terráqueo normal.
E a gente falou um pouco da parceria dele com o Iggy Pop, tanto de estar morando com ele, de estar vivendo ali naquela cidade. A gente começa a trilogia com uma parceria marcante nessa trilogia, que é a parceria de um cara, não sei o que vocês pensam, a gente nunca conversou entre nós, assim, sobre esse cara. Eu tive uma época que eu fiquei um pouco ligado nele, assim, que é o Brian Eno. O que vocês podem dizer sobre o Brian Eno?
Cara, o Brian Eno, apesar de não ser um cara que eu ame o trabalho dele, eu gosto de muita coisa que ele produz, muita coisa que ele fez também, eu até ouço, mas era um gênio fazia parte do Roxy Music, que é uma banda também que mudou bastante e importante ali dos anos 70, tem Brian Ferry e tudo mais. E na carreira solo dele é uma coisa mais uma música ambiente, como é que pode definir som viagem? Então,
é o acho que é o Loud Music, lounge, né?
Loud é? Music, isso, certinho. Loud Music com uma onda meio Pink Floyd, assim, de viagem experimental, psicodélica. Então ali é bem essa onda. É um cara que eu tenho muito respeito, é um cara muito inteligente. Tudo que ele põe a mão é foda.
Você curte, Gal, Loud Music? Eu cheguei a curtir uma época.
Ah, mano, não é muito minha onda, não, cara. Eu não me aprofundo muito, não. Quem conhece sabe aí que eu sou um cara muito mais do direto e reto do bagulho. Eu respeito também, igual o Neto, assim, falou aí. Respeito pra caramba, assim, não desmereço nem um pouco os caras, mas não é minha onda.
É, a gente sabe que o Boi ficou ligadão nessa onda aí, nessa vibe. Ficou ligadão.
Inclusive, o pessoal fala que teve até uma pegada meio de bandas locais lá, né? Lá de Berlim mesmo, assim, do experimentalismo que teve lá, de bandas de rock and roll progressivo, alguma coisa assim, que também influenciaram ele nesse estilo de sonoridade que ele foi imprimir nesses três discos aí.
Certo. Então, a gente já tem mais ou menos jogado pra gente entender o pano de fundo do primeiro disco, que é o Low. Então, o Low, ele é de 1977. É, uma coisa muito engraçada, já vou falar de alguns números do disco, é que o disco chegou no segundo lugar das paradas da Inglaterra, em sexto nos Estados Unidos, mas olha que interessante, vamos começar já com isso. O Iggy Pop não fez divulgação, terminou de gravar, saiu como tecladista já mencionado Iggy Pop, da turnê do Iggy Pop, sei lá por quê ou pra quê, foda-se o disco, e a gravadora, tipo, depois de 3 meses que estava pronto, lançou. Ou seja, vocês acham que ele poderia ter sido mais, ou... Porque pra mim é um disco bem hermético.
É, pra mim é até surpreendente o sucesso dele, ser sincero. É. Apesar de amar o disco, amar a trilogia, amar o tema, tudo bem que o povo daquela época era mais receptivo com novidades, com qualidade desse nível de música. Hoje em dia a gente sabe como é. Mas mesmo assim eu acho bem surpreendente pra discos como esse, os que a gente vai comentar, que tem muito experimentalismo, muito instrumental, muito clima, sabe? Eu achei bem surpreendente, achei bacana.
E até, tipo assim, fazendo um paralelo mais ou menos com o que a gente já fez... Do que tava acontecendo, por exemplo, em Nova York, né? Em 77, né? Que a gente fala do punk e tal. Uma coisa quase oposta, sei lá. Totalmente...
Não, cara.
Doideira, assim. E dá a impressão também que ele... A gente até pode falar isso mais pra frente, mas já puxando, assim, dá a impressão que ele meio que deu início a uma onda que viria mais pra frente nos anos 80, né? Não sei se vocês concordam
com
comigo.
Com certeza.
Com certeza.
A gente até vai comentar, talvez, mais pro final, como você disse aí. Mas, assim...
Concordo.
Total vibe 80, total New Order e que veio depois.
Depeche Mode.
Total, nossa, muito. E total dias, tempos atuais. Ter esse nível de explosão sonora de eletrônico e esse tipo de coisa, com certeza deve muito a essa trilogia aí.
Você vê a genialidade, né, mano? E assim, você igual você falou, os outros discos passados dele, você pega o Young Americans e tal, ali, tipo...
Disco do Soul.
Nada a ver, tá ligado? É realmente o cara um camaleão mesmo da música, né?
Tem uma de incêndio e uma guitarra tudo distorcida.
O apelido do cara é esse e tem muito a ver mesmo, assim. É realmente, assim, é o que mais impressiona, ele consegue fazer tudo com qualidade, né? O negócio falou, o Low, ele não é, por exemplo, minha vibe, assim, de escolha de boa e pra ouvir, entendeu? Como é, por exemplo, da trilogia o Heroes. Mas é um disco, pô, você for levar em conta tudo que ele... quebrou de barreira aí, tá ligado? Em 77, que é um ano do que tava acontecendo ali no mundo da música, totalmente oposto ou inovador, tipo, tem muita relevância, né?
E que vai de encontro com uma coisa que você fala muito, né? Assim, ele conseguiu ser disruptivo, muito experimentalista e mesmo, mano, segundo lugar nas paradas da Inglaterra, assim, né? De divulgação. Cara, demais, velho.
É uma coisa que é realmente o cara que é gênio sabe fazer, que é entender uma necessidade que a população, os ouvintes de música tem sobre algum determinado estilo que às vezes nem existe ainda, entendeu? Isso é uma coisa que só um cara gênio consegue...
É visionário, qualquer visionário. Área.
O cara, tipo assim, não tem nada acontecendo desse estilo aqui. Aí eu invento um negócio, faço um negócio inovador, que é exatamente o que vai preencher a lacuna do que o pessoal tava querendo, entendeu? Por isso que chega nessas paradas de sucesso. Não necessariamente por ser... Ah, é só bom. Vamos supor, o cara podia fazer um disco ali da época que tava rolando na época, bom. Beleza, e chegar nas paradas de sucesso. Só que ele faz um negócio inovador e chega nas paradas de sucesso justamente por ser uma coisa que o público precisava e nem eles mesmos sabiam, tá ligado?
E ele foi um cara... Mas ainda assim, eu não sei o Neto, mas sou igual você. Eu não consigo ouvir muito... Por causa dessa pegada do Brian Eno... Pra mim é hermético esse disco. Eu não consigo ficar ouvindo ele todo dia, toda semana.
Nossa, eu não consigo ficar ouvindo todo dia também. Isso não é uma coisa que eu pego pra dirigir assim e ficar de boa. Mas mora no coração, assim, demais, cara. Tanto essa trilogia quanto esse disco. É um dos que eu mais gosto de tudo, assim, na vida. Gosto muito mesmo dessa onda. E não é o que eu mais gosto do Bowie, porque como eu falei, o Station to Station. Mas, puta, eu consigo entender, assim, a onda que o cara quis passar.
Também, E eu também não acho o mais difícil da trilogia que a gente tá citando aqui. Eu acho o Lorde mais difícil.
Também acho.
É, bom, já vai chegar nele. É uma coisa também muito interessante de falar, que a gente tá falando sobre ser assim, visionário. Eu acho que ninguém discorda, até no filme do Ian Curtis, do Joy Division, que os discos que... E prepararam o terreno, inclusive eles foram muito estudados e ouvidos pelo pessoal do Joy Division. É o Idiot do Iggy Pop e essa trilogia. Eles jogaram pano de fundo pro que ia vir depois, com gótico e tudo mais, os punk. Então, só isso já coloca o álbum lá em cima. Aí também a gente tem toda essa pegada da cidade, de Berlim e tudo mais, eu acho que vai entrar mais com um pano de fundo no Heroes. Mas vamos falar um pouco do faixa a faixa desse discão aí.
Só pra fazer um adendo, se eu não me engano, o Neto me corrige se estiver errado, se não me engano, era Hansa, Hansar, alguma coisa assim do nome do lugar lá, que era o estúdio que ele gravava. E um dos bagulhos mais da hora que eu vi os pessoal comentando que, tipo assim, ficava muito perto do Muro de Berlim, tá ligado? E tipo assim, na nossa cabeça que a gente estudou, o James é mais velho, mas a gente ouve muitas histórias, né, daquele período, assim, eu não consigo nem me imaginar naquela época, porque é uma coisa tão... parece um negócio de ficção, tá ligado? O bagulho, tipo assim, de um lado do muro você é de um jeito, do outro lado você é o oposto. É doideira. E o cara tava do lado, teoricamente, correto, né, da parada, e do outro lado os caras totalmente no comunismo, do negócio, socialismo lá. Então, tipo, era muito interessante, é muito interessante pensar que o cara tava de um lado do muro fazendo a arte livre dele, do jeito que ele queria, e do outro lado o pessoal não podia nem escutar o que eles queriam, entendeu? É loucura isso.
Isso é louco. Eu já tive em Berlim, e eu fiz a tour do Bowie lá, não é guiado. Eu peguei todos os pontos importantes do Bowie na cidade. Fui no bar que ele mais tomava. Fui no prédio onde ele morou com o Iggy Pop. Tomei uma cerveja nesse bar. Depois fui onde ele morou com o Iggy Pop, no apartamentinho.
Na biqueira onde ele comprava cocaína.
Fui na biqueira, experimentei.
Como é que é o lugar que ele morava com o Iggy, mano?
Cara, não dá pra entrar, mas eu fui na frente. É perto desse bar. Tem hoje até um desenho dele lá, tem uma foto do Zig, assim, tem pintado na parede. É um apartamento, assim, você vê, assim, bem simples, aparentemente.
Apartamento.
Mas é meio no...
Normal.
Mas hoje é um lugar conceituado da cidade, que ficou globalizado, desenvolvido, daí é um lugar mais rico. Mas era pra ser é tipo onde Jimmy mora em Londres, morou, né? Que antigamente era só um apartamento, hoje é perto da Oxford Circle lá. Então, daí eu fui também até o Hansa. A pessoa fala, eu escutei Hansa Studios, não sei qual é a pronúncia também.
Eu também não sei,
Fui até o Hansa Studios, daí eu consegui também, não tava tendo. Tava fechado pra entrar, pra ver tudo. Lá você consegue ver lá no tour guiado, bem aonde os microfones, onde ele gravou Heroes, que a gente vai falar depois melhor. Consegue ver tudo, eu só vi a janela onde ele ficava observando, assim, ele se inspirou em Heroes. Eu vi tudo isso daí, entrei até o saguão, tirei umas fotos, mas só. E é bem isso mesmo, eu fui também no muro lá, que é próximo, foda.
Em relação ao muro, o que ficou? Ficou alguns pedaços ou não?
Tipo... Ficou, cara. O muro é assim, ó, é toda a cidade, no chão tem uma linha tracejada bem onde é o muro. Tipo, meio ferro, meio ouro, não sei, algum metal ali que fica mostrando o tempo inteiro onde é. Então, você tá aqui no carro, vendo no asfalto, você vê aquela divisória ali. Não onde estiver, tá a divisória. E alguns pedaços onde não tem passagem assim, ainda tem muro.
E tem os caras vendendo também, né? Que é aquele negócio do pedacinho da cruz de Jesus lá, né? Se fosse pra construir a cruz de volta, dá pra construir umas mil. Os caras vendem toda hora um pedacinho do muro de Berlim.
E tem cara que compra essa porra, mano.
Foda. Um tijolo grande. Vamos entrar no faixa a faixa.
Vamos entrar. Vamos entrar. Eu gosto de tudo. Bom,
a gente começa com Speed of Life.
Pô. Eu gosto desse começo.
Eu gosto pra caralho.
E esse disco é um disco.
Começo, né?
E esse disco é o mais conceitual desses três. Em que sentido? Aqui ele traz temas bem existencialistas e ele divide muito entre o instrumental e o pop. Ele consegue fazer esse diálogo bem claro, assim, não abstrato. Então é da hora ver isso.
Show.
Eu curto muito Speed of Life. Sound and Vision.
Sound and Vision é minha favorita do disco.
Então, vamos destacando. Sound and Vision, pra mim, é o maior sucesso.
É a minha favorita.
É o que mais tem. Até nome de documentário com esse nome. Tem coletâneas.
É.
Então, nome de show. Então, foi o maior sucesso disparado. Eu gosto muito. Always Crashing in the Same Car.
Eu acho Sound and
é bom
Vision
também.
Os melhores riffs do.
É bom demais. Se não me engano, não sei se é Carlos Alomar ou se é Robert Fripp aqui, eu não sei. Vários tocam aqui, não tenho o que precisar. Quem que é o guitarrista nesse? Agora, Be My Wife é minha favorita do disco.
Be My Wife é da hora também. Meio pauladinha, né? Meio rock and rollzinho.
Sometimes I get so lonely.
Essa é louca.
Sometimes I get so sad.
Agora, esse é o segundo pedaço do disco aí, pra mim, fica muito experimentalzão, assim, cara. Não sei se vocês concordam.
Concordo, fica muito, mas eu entendo. Porque eu sou fã, né? Daí já fica mais fácil.
Experimentalzão, né?
Warzawa, pra mim, não dá.
Calma. Mas tem história.
Uau.
Ó, a New Carrie in a New Town, acho mais da hora dessas instrumentais. Agora, Warsaw, que é Varsóvia, né? Em inglês. Por que ela é importante? Essa faixa foi uma das grandes inspirações, se não a maior, para a fundação do Joy Division.
Isso, que é o nome que eles tinham no primeiro EP.
Que era o nome antes, que era Warsaw. Warsaw. Antes a banda era, depois virou Joy Division. Que
pra
também é horrível.
Que loucura, né? Como os caras eram fãs do bagulho.
Que Joy Division tem um super polêmico também, nazista. Tipo, não dá.
É zoado.
Super... É foda. Monarque.
É um disco difícil, assim. É um disco difícil, não é difícil. Muito fácil, mas eu acho que vale a audição. É uma experiência muito foda. Eu lembro a primeira vez que eu vi. Ficou marcado.
A gente vai tocar essa segunda parte do disco no churras do aniversário do Neto.
Duas da manhã.
Devagarinho, né? Devagarinho.
Recolhendo as garrafas, tá ligado, Igão?
Girando na garrafinha.
O Igão lavando o chão, tá ligado? A gente encontra essa segunda parte.
Tipo assim, eu consigo entender a vibe, no final das contas. Eu consigo entender. Tem vibe. Mas assim, cara, não dá pra eu ouvir à tarde em Piracicaba, tá ligado? Não tem como.
Tem que ser lá funciona. É que eu ouvi em Praga. Né?
Entendeu? Você tem que, pô, acho que tem que ter um background ali que você tem que estar inserido, senão, mano, fica osso se a gente conseguir entender 100%.
Eu senti muito isso com alguns discos, alguns artistas, quando eu morei em alguns países, tipo, fora e aqui, totalmente diferente. Entendi,
assim. Ah, e você ouviu esses discos?
Tem, cara. É. A tendência então, é gostar mais de algumas coisas na região que você tá, eu acho.
Eu ia botar isso na pauta, aqui na roda, porque assim, quando a gente vê lá nos documentários do Joy Division, nos filmes, os críticos, pessoas próximas a eles, porque, pra quem não sabe, o Ian Curtis se matou, parece que um dia antes deles irem pra uma turnê nos Estados Unidos. Se matou. Bom, time, tchau. Cara,
fudeu todo mundo dos ingressos.
Fudeu com todo mundo. Ainda bem que a banda depois se recuperou.
Devolução. Mas...
O Ozzy tá quase ganhando, hein, Neto?
Tá valendo ainda. O ingresso do show dele. 4 anos,
cara. O ingresso do show do Neto dos anos 70. A estreia
Eu tô com o ingresso que tá valendo até hoje. Ele adiou 10 vezes.
Mas então, é quase unânime lá a opinião de que eles não iam fazer sucesso nos Estados Unidos. Esse disco chegou no sexto lugar nos Estados Unidos. Ou seja, eu acho esse disco até mais pesado do que qualquer coisa que o Joy Division fez, assim, em termos de...
Com certeza.
Então, assim, é muito difícil a gente falar. Às vezes a gente faz o podcast aqui e acha que tais temas não vão ser sucesso e acaba sendo mais um sucesso maior do que aqueles que a gente acha. Então acho que é muito relativo. Não dá pra perder, não tem como.
Depois disso, a Indy 77, o que
boa.
Temos?
Então nós temos o Heroes. Aí tem algumas faixas memoráveis, mas a faixa homônima é assim.
Não, aqui é eu não vejo, eu vejo alguma diferença do outro. Ele tá menos instrumental, um pouco mais pop, porque ele tem pelo menos umas 4 músicas aqui que fizeram algum sucesso. Agora, antes, a gente não pode, eu não posso esquecer de uma coisa: as capas dessa trilogia é coisa de louco. É coisa de louco. A do Low eu acho linda, dá pra fazer um quadro. E essa aqui é outro.
A de Lodge eu vou confessar que eu não gosto tanto, não. A do Heroes eu acho
no uma Gate das melhores. Fold, no Gatefold ela funciona mais. Quando ele abre, tem o resto do corpo dele, assim, tudo torto. É da hora.
Isso.
Né? É bacana. Ali tem até a cabecinha dele. Né? Mas eu gosto dessa aqui, ó. Eu gosto disso.
Ela é icônica. Essa da foto.
É foda.
Acho que
é
muita
foda.
Gente conheceu ele com essa foto.
Não, né? Tem um negócio da capa ter sido inspirada num trabalho de um cara alemão lá?
Puta,
procurando aqui, acho que é Eric Haeckel o nome. Em particular, isso, a obra... Agora não vou saber falar o nome aí, vocês viram. Pouquairol, um negócio assim, o nome da obra. E também serviu de modelo pra capa The Idiot do Iggy Pop, aí pra frente.
The Idiot também, que é todo quisitaço.
Então tem uma vibe aí, que é uma inspiração numa obra desse cara, Eric Haeckel.
Esse disco, ele é doideira, deixa eu pegar aqui o faixa. A gente começa com The Beauty and the Beast.
You can't foda. Say no.
É como se a Bela é a Fera, né?
The Beast.
Foda.
É muito foda, eu gosto muito dessa.
Eu gosto muito dessa sonoridade que ele põe na voz dele na pós-produção, né? Que essa voz parece meio robótica, né? Sei lá, o jeito que ele faz aí, meio...
Ele já é meio robótico.
É. Mas ele sabe fazer, né? Porque, por exemplo, no Young America, essa voz dele tá super... Tá tudo assim, né? Meio Sidney Magal, né? Tá tudo meio Sidney Magal.
Canta
fêmea,
James. Canta fêmea, vai. Canta, James. Faz o John Lennon no fundo. Fame.
E aqui o cara, mano, ele põe essa voz meio robótica, meio... Parece futurista, assim, sabe? Parece...
É foda. É muito avançado.
Com aquele bagulho de alumínio na cabeça, assim, ó,
é, sabe? Dois bombos na mão. Duas antenas na mão.
É, uma coisa que foi legal a gente citar sobre a voz dele, pra falar que esse método de gravação que ele usava, ele... Hoje em dia, eu acho que muita gente faz isso, mas na época ele acabou adotando um disco low, que é o quê? E depois ele levou pra vida toda dele, que ele gravava primeiro na faixa guia, depois os overdubs, e por último, falando sobre a voz, quando ele sentia a forma e o shape da música, ele vinha com todo aquele, com toda a vibe da voz e das linhas vocais gravada em cima, ou seja, ele não gravava junto com a banda. Então, vai de encontro com o que o Igão citou aí. Então...
E até porque, tipo assim, o estilo de composição melódica da voz dele é muito assim, é muito aleatório, né? É meio,
tem sentido.
Meio quase um freestyle, assim, né? Não tem muito uma melodia. Ah, é ABC, ABC, sabe? É cada hora de um jeito que ele canta, então...
É ABG.
É, doideira, assim. Então, ele dá pra ver que ele é meio quase um improviso, assim, né?
É new!
E o que vocês gostam nesse disco?
Olha... Eu.
Beauty the Beast eu gosto bastante. Cara, eu gosto quase todas as faixas, mano. O finalzinho ali, eu vou confessar que não me pega muito, não. Os finalzinhos.
Eu gosto desse Sense of Dub.
Sense of Dub. É.
Que ele abriu vários shows, assim.
Então, pra vocês, é o disco favorito da trilogia?
Não, meu não é.
O meu é.
Não é.
Mas é o melhor, mas é o melhor.
Mas eu falo pra vocês que Heroes vocês aguentam ouvir ainda? Só
eu pra caralho.
Ouçam a versão do Heroes do Motorhead. Façam esse favor a vocês mesmos.
Heroes, pra mim, é uma aula de storytelling. Então, pra mim, é uma das melhores storytellings da história da música. A gente, ele na verdade, ele ensaiou muito a história por detrás. Ele começou com uma ideia de, enfim, ele queria retratar um romance que se passava ali perto do muro. E aí que os amantes, cada um era de um lado do muro, eles se encontravam por debaixo de dunas e tal, de forma escondida e tal. Ele não conseguiu fechar uma narrativa na cabeça dele. Momentos antes de gravar, ele ainda com problema para escrever e para fazer a letra, enfim, de tudo. Ele viu um dos caras que estavam com ele. Vou pegar o nome dele aqui, não.
É do guitarrista, se não me engano.
É. Ele pegou o cara, o guitarrista, beijando a mãe, que o cara era casado. Beijo na amante do lado de fora. Como o Igão falou, você tinha a visão pro...
Standing by the wall.
Exato. Exato aí. Ou seja, ele não ia...
Tony Visconti.
Debaixo do muro.
Não é?
Tony Visconti.
Não, Tony, não é o que tá isso, não. É o produtor.
É o Tony.
É o produtor, isso.
Não,
o
Visconti, né?
Isso. Visconti, é.
Isso. O Visconti, ele pegou o cara beijando e tal, e aí ele teve tudo aquele estalo pro resto da música, e foi aqui que estragou, ou seja, uma traição ajudou, né?
Apesar que essa música já me deu uma saturadinha, porque os caras usam muito. Não sei como que acontece essas coisas na cultura pop, que os caras parece que redescobrem a música do nada, né? A música tá lá desde 77, e agora que os caras, tipo, de 15 pra cá, que os caras, todo filme tem Heroes, puta merda. Aí me
enche... verdade.
Mas, tipo, agora assim, eu gosto de We Can Be Heroes Just For One Day.
Isso é da hora.
É uma frase forte. Eu penso nela todos os dias pela manhã.
É frase forte.
E não é... A letra não é óbvia.
Não.
Esse
é.
Que é o legal.
Dá a impressão que é uma coisa... Mas não é.
Sons of Silence Age eu gosto muito também.
É boa.
Boa.
Eu gosto. Mas eu quero só falar uma curiosidade rapidíssima.
Ah, fala aí.
Heroes, ainda em Heroes. Quando ele dá aquele grito, que ele vai ficar bem alto... fica bem alto assim, você sente um eco, sabe? Você sente um eco muito foda. Eles colocaram vários microfones um na frente do outro, assim, ó. Um monte. Aí meio que dá um eco em todos. Assim, tinha que gritar muito alto pra o som conseguir atingir todos os microfones e dar um efeito maluco. Assim.
Ah, tem engenharias. Tá.
Tem engenharias por trás.
É, porque na verdade o som ele é uma massa, né? Então, tipo assim, ele tem uma velocidade, né? Então, se o ponto mais distante, o som demora mais pra chegar
que
lá.
Dá a impressão que.
É, o eco é isso, na verdade, né? Só que os caras fazem isso na... Atrasam digitalmente, né? Nesse caso, foi feito manualmente, né? O eco.
Que era bem mais foda.
É da hora.
Tem engenharia.
Então, eu tenho essa curiosidade. Só isso. Agora, pô, eu gosto também. É isso. Eu gosto da última, apesar de ser muito louca. Eu gosto também. O segredo,
é muito louca.
A vida secreta da Arábia.
Puta. Ó, agora. Eu não gosto.
Eu também não gosto. Mas é isso. É um discão.
É isso.
É com certeza o mais famoso disparado dessa. E um dos mais famosos da carreira dele.
A gente vê, só uma curiosidade aqui, a gente vê muito o nome dele linkado com o do Lou Reed e o Iggy Pop. Qual dos três vocês preferem em relação à carreira solo?
Ah, o Boi vai ganhar porque tem muita coisa, na minha opinião.
É foda. Eu acho que eu não sei, cara. Eu sou mais eu sou mais fã da carreira do Lou Reed, entendeu?
Então, se você pôr o Velvet também, começa a pesar pra mim um pouco. É. Mas eu gosto muito do Bowie.
É, mas por exemplo, o começo da carreira do Bowie até o Young Americans, eu gosto quase tudo, assim, sabe? Aí depois começa a entrar num negócio assim, tipo, ah, não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto, entendeu? Algumas coisas eu gosto, outras não.
Coisa.
Mas é o comecinho pouco. Dele ali, eu gosto de tudo, assim.
É o Bowie, cara.
É, pra mim o Lou Reed.
Ele tá no meu top 5, top 5 pessoal. Artista foda.
Fica difícil. Lou Reed, Iggy Pop, mas é que o Bowie também, ele mudou muito mais que os outros.
Não, ele mudou tudo, né? Cada um
ele arriscou muito mais, então é foda.
Ele tem quase como se fosse bandas, né? Diferente, né? Bandas que ele
participou. É bandas. Spiders from Mars, depois não sei quem. Depois disso, depois do lançamento desses dois discos, o Bowie saiu meio que em turnê, meio que não, saiu em turnê pela Europa. E divulgando, fez muito sucesso, como o James comentou sobre os números aí, que são muito, até pra mim, surpreendentes. Enquanto ele fazia essa turnê, rendeu até aquele discão Stage, que é um ao vivo, que é um compilado desses dois discos, vale a pena ouvir, tem no Spotify, a qualidade foda. É, ele fez esse disco ao vivo, tava em turnê, emendando uma atrás da outra, show um atrás do outro, continuou compondo, e por isso que em 78 a gente não tem um disco de estúdio, porque ele tava nessa correria, lançou disco ao vivo, tava produzindo, em 79 a gente tem o terceiro e último desse tema de hoje, que é o Lodger, né? In the event that this fantastic boy should turn to
erosion. Hermético. Ouvi muito pouco e quando eu ouço não me diz muito, sinceramente. Acho um disco muito difícil.
É, eu já acho o disco mais distante desses três. Apesar de eu achar ele na mesma vibe, eu não acho ele tão bom quanto os outros dois. Assim, não tem tantas coisas que eu gosto nele. É, mas tem músicas boas. Por exemplo, a música que abre, o Fantastic Voyage, eu gosto bastante.
Porra, essa daí, cara, é uma das melhores da carreira do cara.
Eu gosto bastante dessa música.
É no Fantastic Voyage.
Eu gosto bastante.
Remember it's true. É foda, é muito bom.
African Night Flight, eu não conheço, não gosto não.
Ah, é chato, é chato. É muito repetitivo. One of these, man.
É foda, não tem como, cara.
Eu acho que o Bowie aqui, ele acerta em que sentido? Eu acho que ele para um pouco os instrumentais, que não tem nenhum instrumental nesse disco. Só que daí fica excessivo, fica excessos. Apesar de ele não ser longo, as composições, muita repetição, até como diz a penúltima, repetition. Tem muita repetição aqui, então acho que ele peca nesse sentido. Eu acho que tem...
Ele brigou com o Brian, né?
Começou a ter uma onda meio... Eles oficializam que eles sentiram que não era, já era hora de parar, porque não tinha mais pra onde ir na trilogia. Por isso que mudou o rumo, mudou tudo. Mas é treta.
Mano, ele brigou com todo mundo. Acho que o único cara que não brigou foi com o Iggy Pop.
Pois é.
Não, brigou sim. Brigou no... Porra, no Raw Power.
Sim.
Tanto que tem dois mix.
Esse disco, eu acho ele o menor também, nesse sentido, só que ele é bastante idolatrado por grandes músicos, assim, é comum. Sabe quando você vê essa lista, tipo, sabe qual eram os cinco discos da vida?
Ah, mas acho minha opinião cult, eu acho. É então, possível,
ele sempre é citado nessa onda, mas eu acho ele mais fraco. Apesar
que pra mim, depois do Fantastic Voyage, ele é que eu gosto de depois do Red Sails, que fica mais normal, porque Move On eu acho, tipo, muito ruim. E assim, eu acho muito também esquisito. Ó, e Assassin.
Eu gosto Fantastic Voyage, acho fenomenal.
Fenomenal.
Gosto DJ, pra mim, é melhor do disco.
DJ?
I am a DJ.
É bom mesmo. Boa. Mas, apesar de ser bem esquisito a sonoridade também.
É. E tem um clipe, o clipe é bom. Muito bom, gosto muito. E
Look Back. Eu gosto da capa, velho.
A capa é muito boa, cara, de verdade. O outro lado tá tudo regaçado, é da hora. É, Look Back in Anger é quase maior Heroes, lembrarem depois. Tipo, parece uma continuação de Heroes, assim. Ela tem a mesma pegadinha. Assim, parece
um plágio, é gostosinha essa música.
Mas eu confesso que é bem inferior, assim. Eu não consigo ficar destacando, assim, super tudo, achar foda. Não, é um disco que eu menos ouço, assim. Mas tem, rendeu bons, boas coisas, importante.
Rendeu boas coisas. Se eu vocês queria... forem... Se vocês forem tirar, assim, do que o que essa trilogia levou pra música, o que vocês destacariam? Porque, assim, a primeira coisa, as primeiras coisas que você escuta sobre ele é o Ziggy Stardust, não sei o quê, e a trilogia de Berlim. São as coisas que você mais escuta sobre o Grohl, assim, dos accomplishments.
É questão, acho que, do Space Odyssey também, né? Que é um pouco, que foi bem grande na época da corrida espacial, né? Ah, cara, eu acho que musicalmente é o que eu falei lá, é uma ruptura ali de sonoridade, que não é a sonoridade favorita minha, do Neto, acho que também mais pra frente, ele, New Order, no caso, sim, né, mas tipo, Depeche Mode não é o que a gente mais ouve, que mais gosta, né, mas eu acredito que contribuiu muito pra essa sonoridade meio obscura, com experimentalismo, com...
E até pro pós-punk também, que vem em seguida pós-punk, ali, é diferente... Vem ali Pio, né? Vem algumas bandas ali, Joy Division também. Você consegue ver que beberam da fonte,
beberam mas eles da mudaram. Fonte.
Não foi isso. É. Não foi isso que ficou ali.
Nick Cave, uns caras assim meio.
Influencia até hoje, com certeza. Tem alguma coisa aqui.
Sim.
Eu acho que é fruto do tempo, porque assim, eu acho que seria difícil alguém hoje em dia fazer algo parecido por dois motivos. Primeiro, que é difícil inovar hoje em dia, muito mais difícil. E segundo, que, meu. É difícil você lançar um negócio desse, assim, tipo, porque assim, o Lodger, por exemplo, tem que ter culhão pra lançar um bagulho desse.
Tem, cara. Quando de
vez,
quando
de vez. Quando...
É foda, né? É foda. Mas, pô, não tem nem o que falar, cara. Eu acho que vale essa idolatria, vale essa atenção, que, tipo, pelo menos nem que for pra falar que gosta, eu acho que vale, porque é realmente um trabalho, assim, genial, corajoso, inventivo e inspirado demais.
E honesto, né?
Porra, demais, cara. E não tem como falar do Bowie aqui, tipo, em um programa só. Tem que ser assim, tem que ser por fases, etapas. E ainda vai ter muita coisa pra falar, porque o cara é um gênio enorme.
Não dá pra estrear com o podcast, David Bowie, né?
Não dá. Fica a dica aí pra quem começar.
Eu queria falar um negócio também que eu não sei se é verdade. Eu ouvi nas pesquisas que eu ouvi falando que teve um show que ele fez lá em Berlim, que era próximo, que ele fez próximo ao Muro de Berlim. E que aí o pessoal do lado de lá, ficou ouvindo.
De lá, da Rússia.
Ficou ouvindo e teve um mini massacre de pessoas, porque o pessoal não podia ter essa aglomeração perto do muro, do lado de lá, pra ouvir o show dele, sabe? O pessoal ficou perto, muita gente perto do muro pra tentar ouvir o show dele. E que esse foi um fator, dentre todos os outros, que ajudou aí na queda depois, anos depois do muro, sabe? Se eu não me engano, 89, né? O James, que é professor, me corrige aí. 8
ou 9, né?
E aí, esse foi um dos fatores também, entendeu? Que é aquele negócio que eu tava falando, né? Que como que uma linha ali, um pedaço, divide a música, o cara criando a paranoia da cabeça dele, e o outro lado os caras não podendo nem escutar o que eles querem, né? Realmente um preto no branco, assim, muito louco, né, cara?
Porra, não sabia dessa história e...
Não sabia, pesquisem aí e deixem nos comentários.
E vocês, pra finalizar, primeiro pra vocês dois e pra quem tá em casa. Vocês acham que é justo chamar, apesar de não terem sido os três discos gravados lá, trilogia de Berlim, a cidade realmente teve um papel importante ou poderia ser gravado em qualquer lugar?
Acho que tem um papel importante por conta da cena musical, dessa onda que tava rolando lá. Então acho que tem tudo a ver. E foi gravado lá alguma coisa, então tem.
Eu acho que é isso, e eu acho que, como o Neto falou, né, era uma cidade, um polo ali muito livre, né? Eu ouvi falar também que nessa época ali o pessoal ele já tinha uma mente muito aberta em questão de sexualidade, de drogas e tal, o que tinha sido demonizado depois do psicodelismo, né, na Europa, um pouco assim, e os Estados Unidos ainda era muito retrógrado nesse tipo de pensamento, né? Então, pelo que eu entendi, Berlim já era uma cidade muito mais evoluída mentalmente nesse sentido de liberdades e tal. Então, acho que isso também ajudou ele a se inspirar e para criar essa onda dele aí.
Bom, então fica o pessoal de casa aí. A gente quer saber. Deixe na caixa de diálogo do Spotify, sobe o dedinho lá na sua capa do episódio. Deixa o comentário, vocês gostam, não gostam. Qual o disco favorito? O meu é Heroes.
Não é Heroes também.
Não é.
Não é,
é
Heroes também.
Heroes também?
Heroes também. É. O Lodger.
Lodger, é, também não consigo. Nós mas a gente fez justo. Fizemos justo, certo?
Certo. É isso.
É gostei. Nós contra eles.
Eu sou mais
nós. Valeu, isso. Igão, valeu, Netão, quem tá em casa, no metrô, numa nave espacial, qualquer lugar desse planeta, com os ouvidos ligados na gente. Valeu, é nóis.